Reportagem especial.
Ministério da Saúde e deputados das frentes parlamentares da saúde votam a discutir a criação de um imposto para a saúde e a regulamentação da emenda 29, que prevê a fixação de percentuais mínimos a serem investidos anualmente em saúde pela União, estados e municípios. As discussões que aconteceram no Senado giraram em torno do financiamento do SUS e a necessidade da criação de uma nova contribuição, a CSS, Contribuição Social para a Saúde. O novo imposto substituiria a extinta CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que tinha como objetivo arcar com as despesas da saúde. A discussão reflete a preocupação dos estados e municípios em encontrar novas formas de custear os gastos do setor, entre eles os com a dengue.
No início do ano, em seu primeiro encontro com a presidenta Dilma Rousseff, os governadores dos estados do Nordeste, era mais afetada pela dengue, pediram atenção ao problema e apontaram a necessidade de novas alternativas de financiamento para combater o avanço do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. 70 municípios brasileiros correm risco de ter surto ou epidemia de dengue em 2011, 12 deles aqui em Minas Gerais. Para reverter este quadro, especialistas concordam. Tão importante quanto o envolvimento direto da população no combate aos focos do Aedes aegypti é a integração entre as ações dos governos municipais, estaduais e federal. Porque estamos perdendo a batalha, porque podemos vencer a guerra, investiga hoje a dengue frente ao cumprimento do Pacto Federativo. A reportagem é de Vanessa Bugre e Gabriela Rosa.
Dengue. Por que estamos perdendo a batalha?
Por que podemos vencer a guerra?
Com menos de 10 mil habitantes, Caetanópolis, na região central do estado, teve 182 casos de dengue confirmados no ano passado. Com 4,5% das casas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti, quando o máximo permitido pela OMS é apenas 1%, a cidade entrou em alerta. E foi uma das primeiras a receber a força-tarefa que envolveu o governo do estado, forças armadas e governos municipais no combate ao vetor da dengue. A mobilização deu certo e no mês de janeiro deste ano, a cidade registrou só 6 casos suspeitos, nenhum deles confirmado. Na avaliação do secretário de saúde de Caetanópolis, Gilmar Fernandes, o apoio prestado pelo estado foi determinante para que o município pudesse conter o avanço da dengue.
Foi até o secretário e ele imediatamente liberou essa força-tarefa que nós recebemos aqui. Somos os primeiros municípios. Foi garantido para a gente que estaria repassando um valor de R$30 mil para a gente estar fazendo essa ação, esse plano de trabalho que a gente montou, que vai ser desenvolvido durante todo o ano.
A campanha que o secretário de saúde de Caetanópolis se refere é: agora é guerra, somos todos contra a dengue, que o governo estadual lançou no fim do ano passado. Desde então, uma força-tarefa formada por 400 profissionais já percorreu 20 cidades do interior, levando carros fumacê para borrifação de inseticida contra o mosquito e promovendo ações de educação dos moradores e capacitação dos agentes de saúde. No total, foram investidos R$60 milhões. A iniciativa do governo do estado apenas cumpre o que estabelece o Plano Nacional de Combate à Dengue, documento aprovado em 2009, que estabelece diretrizes para o combate à epidemia no país, como explica Giovannini Coelho, coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue.
Essas diretrizes têm ações definidas para combate ao vetor, ou seja, como é que o município deve fazer para combater o vetor, para a organização da assistência aos pacientes, para a vigilância epidemiológica, ou seja, como os casos devem ser notificados, como os óbitos devem ser investigados, e para ações de comunicação e mobilização e também um componente de gestão. Então, por exemplo, um dos aspectos que é colocado é exatamente a necessidade de cada estado, de cada município, ter salas de situação de monitoramento da situação epidemiológica.
Mas a ação pontual em Minas Gerais ainda não foi capaz de frear o aumento da população dos mosquitos transmissores da dengue. Ao contrário, o último Lira, levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, revela que o número de casas infectadas pelo vetor cresceu em 66,7% dos municípios que fizeram levantamento em 2010 e 2011. Caetanópolis é uma delas, com 9,5% de infestação. Por que estamos perdendo a guerra contra a dengue? Em um país em que cerca de 80% da arrecadação de impostos está centrado na esfera federal e que durante anos, pelo menos até a Constituição de 88, também teve no governo federal o grande irradiador de todas as decisões, não falta apenas conhecimento e capacidade técnica por parte dos municípios para executar as ações necessárias ao combate da dengue. É o que afirma o diretor do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Marcos Franco.
Muitos municípios não conseguem cumprir o Programa Nacional de Controle da Dengue porque não conseguem ter recursos suficientes para a contratação de pessoal responsável pelas visitas domiciliárias e todas as amenidades e ações que o programa determina. Não é possível financiar com esses recursos que são dados hoje aos municípios. O financiamento do setor saúde dado pelo Ministério da Saúde, pelo repasse do fundo, são muitas vezes superior ao orçamento do município como um todo, principalmente em regiões mais pobres, como o interior da Amazônia, onde não existe a possibilidade de você fazer qualquer tipo de cobrança de imposto municipal, como ISS ou IPTU. São impostos que acabam sendo importantes em municípios onde existe maior IDH, maior desenvolvimento econômico.
E é dessa forma que um pequeno mosquito de menos de 0,5 centímetro expõe a fragilidade do chamado Pacto Federativo, instituído na Carta Cidadã para regular atribuições da União, estados e municípios nas áreas política, econômica e social, visando ao atendimento da sociedade de forma eficiente, racional e efetiva. Na área da saúde, o Pacto Federativo se materializou na criação do SUS, o Sistema Único de Saúde, que tem como pilares a universalidade, ou seja, a saúde como direito de todos, e a integralidade, que assegura atenção à saúde não apenas por meios curativos, mas também preventivos. Mas, na análise de vários especialistas em financiamento público da saúde, ouvidos pela UFMG Educativa, é a descentralização político-administrativa a maior vitória do SUS, já que ao transferir a responsabilidade pelo desempenho das ações às prefeituras, que estão muito mais próximas do cidadão que o Ministério da Saúde ou mesmo o governo do estado. O presidente da Frente Parlamentar Mista de Saúde, o deputado federal Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, partilha da opinião de que a descentralização foi uma vitória, mas afirma que, na prática, os municípios são financeiramente fragilizados e assoberbados de trabalho.
As prefeituras estão gastando mais do que 20%, e o mínimo é 15%, mas as prefeituras não suportam mais a pilha de cadáveres que existem, que aumenta, vai aumentar mais, se o governo federal não pôr mais recursos e os estados não cumprirem como deve a Constituição Federal na Emenda 29.
Para reverter essa situação, em 2000, foi sancionada a Emenda Constitucional 29, que ordena a definição de percentuais mínimos que cada ente federativo deve destinar à saúde e ainda atrela os recursos da pasta ao crescimento do PIB. Mas os percentuais seriam regulamentados por lei complementar que 11 anos depois ainda não foi votada. O que vigora desde 2011 é uma resolução do Conselho Nacional de Saúde que obriga a União, estados e municípios a investir respectivamente 5, 12 e 15% dos seus orçamentos na pasta. Na conta do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, municípios já cumprem o estipulado. Apenas 5 estados não cumprem o acordo ou cumprem parcialmente, incluindo despesas como saneamento básico no orçamento da saúde. Mas é a União a maior devedora. É o que explica Jurandir Frutoso, diretor financeiro do Conasem.
O que nos preocupa é que estamos municípios cumprindo todo o tratamento. Os estados já chegando também praticamente no limite de 20%. Esses recursos não são mais suficientes para dar conta da demanda crescente ou a necessidade da saúde brasileira. Precisa acontecer urgentemente o maior investimento por conta da União.
O governo federal reconhece que é devedor da saúde, mas alega não ter recursos para regulamentar a Emenda 29 e por isso tem impedido a sua votação no Congresso, manobrando a base governista. E enquanto uma epidemia de dengue avança a galope no Brasil, até o mosquito da dengue é usado como desculpa para as negociações políticas. Oficialmente, o governo nega a intenção de recriar a CPMF, contribuição que foi estipulada em 1996 para reforçar o Caixa da Saúde e que deixou de ser cobrada em 2008, tirando 40 bilhões de reais ao ano do orçamento global da União. O argumento dos congressistas é que a contribuição tinha sido desvirtuada, já que desde 1999 não era mais destinada apenas à saúde, integrando o Caixa Único do governo. Agora, a recriação da cobrança é moeda de troca para aprovação da Emenda 29. Dilma Rousseff nega que queira reeditar a CPMF, mas afirma que não vai se opor à medida se o Congresso assumir a iniciativa. A base governista se movimenta enquanto os governadores do Nordeste usaram a ameaça de uma epidemia de dengue na região como um dos argumentos para defender a proposta na primeira reunião oficial com a presidenta. Com produção de Vanessa Bugri e Gabriela Rosa para a Rádio FMG Educativa.
Atualmente tramita no Senado o projeto de lei que pretende regulamentar a emenda constitucional 29. O projeto 121/2007 foi aprovado em 2008 e se encontra na Secretaria de Expedição com duas revisões do texto final. A discussão sobre a CSS também retornou ao Congresso Nacional e o novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, não descarta a criação do imposto para custear a saúde no Brasil. Na reportagem de amanhã, os custos da dengue sobre a economia brasileira.